Estamos voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, nesta sexta-feira, 23 de junho, agora 10 horas e 10 minutos. Nós estamos tendo a satisfação de receber aqui Paulo Schmidt, né, que já participou outras vezes aqui conosco, consultor jurídico da Confederação Brasileira de Ciclismo. Temos aqui o José Luiz Vasconcelos, presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, várias provas acontecendo em Cascavel, e também o Fernando Soler, que é presidente da Comissão Antidoping. Primeiramente, Paulo, obrigado pela presença e por trazer essas feras aqui para que possam conversar conosco.
Eu que agradeço a oportunidade, CBN sempre muito acolhedora às nossas ações, aos nossos projetos, às nossas demandas, e dizer que é uma satisfação estar aqui novamente.
Paulo Schmidt, lembrando, ele é jogador de vôlei, foi procurador-geral do Tribunal de Justiça Esportiva Antidopagem, também no STJD de futebol, lá na CBF, sempre muito atento, é o homem do direito. Fernando Soler, também por aqui, não é? Deixar o presidente por último. Tudo bem, Fernando? Obrigado pela presença.
Bom dia, muito obrigado. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. É uma honra, na verdade. Muito obrigado.
Satisfação enorme, presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo. Obrigado pela gentileza aqui em nos atender. José Luiz Vasconcelos, muitas provas acontecendo hoje. Obrigado mesmo pela presença. Bom dia.
Obrigado vocês da CBN, sempre atento aos movimentos do esporte, e com certeza a gente está aqui em Cascavel apresentando e dando aí, tentando tirar o título nacional aqui em Cascavel, e com a cobertura de vocês, isso é fantástico. Muito obrigado.
E o que está acontecendo agora, já está acontecendo em Cascavel?
Nesse momento foi dada a largada de prova do ciclismo na contrarrelógio. São 25 quilômetros para as mulheres e 35 quilômetros para os homens. Vão estar percorrendo, ou melhor, agora na parte da manhã, às 10 horas, larga só o feminino, e às 14 horas larga o masculino. Então ali vai sair, hoje são as categorias elites, somente, vamos dizer, a nata do esporte, do ciclismo brasileiro, estão em Cascavel. São 80 ciclistas femininas participando dessa prova de contrarrelógio. A que menor fizer o tempo é a campeã brasileira.
E os avanços que tem alcançado essa modalidade aqui no Brasil? O que a gente pode falar das conquistas, das mudanças dos últimos tempos?
Tem o ciclismo em si, no seu contexto geral, tanto na categoria estrada, que é hoje, tanto no mountain bike, quanto no BMX, no BMX Race, e também o ciclismo pista, está tendo um avanço muito grande, muitos praticantes. Isso a gente observa no próprio andar das ruas, a quantidade de pessoas que estão praticando o ciclismo. Isso fortalece o nosso esporte de alta competição, e isso faz com que possa aparecer novos talentos aí nessas competições, e quem sabe em busca de algumas medalhas aí pan-americanas e olímpicas.
E o que motivou a escolha de Cascavel? Por que Cascavel cedia o evento?
Cascavel sempre foi um grande celeiro do ciclismo de estrada. Aqui teve vários nomes importantes, como a família Ferraro, os Delay e outros nomes que estão aqui. Então, Cascavel sempre foi um polo do ciclismo de estrada. Grandes campeões saíram daqui, como, por exemplo, o Renan Ferraro e o Renato Ferraro, que é de Cascavel. Eles participaram de várias competições internacionais, moraram muito tempo na Europa, Itália, Luxemburgo, Bélgica, e fizeram uma carreira grande fora do país. Retornaram hoje, está por aqui, não sei se mora em Cascavel, mas Cascavel sempre foi esse celeiro. Então, houve uma solicitação de Cascavel, tem como nós estarmos realizando o brasileiro para cá, nesse clima de estrada. Aí a CBC não mediu esforço para tentar fazer com que isso pudesse acontecer. E ontem à noite eles foram todos no Congresso Técnico, foram homenageados, esses nomes de Cascavel, foi muito bacana. E é por esse motivo, estamos em Cascavel com bastante vontade de estar aí realizando o nosso campeonato brasileiro.
E é bom saber disso, é um orgulho para todos nós, com certeza, aqui de Cascavel. Paulo Schmidt, fala um pouquinho sobre o Congresso. É o consultor jurídico, ontem teve toda essa movimentação. Fique à vontade para falar também sobre esse evento aqui em Cascavel e sobre a Confederação Brasileira de Ciclismo.
A Confederação vem crescendo, né? A gente estava brincando aqui fora do ar, que eu e o presidente Vasconcelos, a gente estamos juntos nessa empreitada desde o ano 2000. Mas de
forma primeiro mais... encontro não foi só para ficar, né?
Nós estamos juntos.
Consolidou
aí,
o casamento.
Consolidou e de forma mais efetiva, né? E de lá para cá, avanço desenvolvimento difícil, né? O Vasconcelos ele faz a gestão de 5 modalidades dentro de uma modalidade. Então hoje nós temos 5 confederações dentro da confederação e mais o paraciclismo, que a gente também faz a gestão. A minha parte jurídica é de consultor jurídico, faço toda a análise de contratos, a parte de integridade, a parte disciplinar. Enfim, a gente tem uma demanda grande dentro da confederação, pelo tamanho dela e pela a representatividade. E a gente está com muitos resultados expressivos, né? O Vasconcelos tem feito trabalho junto com toda a equipe da CBC, visando a classificação para Jogos Olímpicos de Paris. Hoje a gente tem resultados muito expressivos em Pan-Americanos, Sul-Americanos. Isso tem trazido também muita... traz mais trabalho, tá mais o orgulho, mas tem mais trabalho. O Vasconcelos, eu queria deixar registrado isso, porque é muito importante, na briga pela captação de recursos financeiros para o esporte, ele foi o que encampou a ideia de que essas modalidades, que tem várias modalidades dentro da modalidade, como é o caso do ciclismo, da ginástica, que também atuamos, que tem várias disciplinas, vamos dizer assim, tivesse um pouquinho mais de recursos, porque não era justo, né? Um dos critérios para a descentralização desses recursos, não considerar essa característica desse grande guarda-chuva, que é o ciclismo, né? Que pega lá, como o próprio Vasco falou, estrada, mountain bike, BMX, né? O paraciclismo, enfim, várias disciplinas. Então, a gente está num trabalho árduo, permanente. Na área de integridade, a gente vem desenvolvendo uma ação bastante expressiva. O mundo da dopagem, está aqui o Dr. Solero, vai poder falar um pouco sobre isso, é uma área que nos preocupa, né? O ciclismo, lamentavelmente, é uma modalidade aí que tem muitos problemas relacionados à dopagem, e a gente não vem medindo esforços dentro da gestão Vasconcelos para combater esse problema, esse e outros problemas.
Aliás, aproveitando o Dr. Fernando Solero, que é presidente da Comissão Antidope, da Confederação Brasileira de Ciclismo, por que existem muitos casos assim? Há uma diferença em relação a outras modalidades? Há uma tendência de ter mais casos? É isso ou não?
Não. Antes de mais nada, bom dia para todos. Esporte é igualdade, saúde e ética. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Isso que a gente tem que levar para os nossos filhos e para as crianças. Eu não vejo o ciclismo como um esporte que tenha muita violação à regra antidopagem. Nós temos estatísticas mundiais, e não é só eu ver, né? A gente tem que se parear com o que há de dados verdadeiros. Então, os dados da WADA informam que o ciclismo, hoje, neste ano, é o quinto colocado em situações de violações à regra antidopagem. Não é o primeiro esporte. Mas, de qualquer forma, qualquer confederação e as confederações que estão envolvidas nessa busca pelo jogo limpo, digamos assim, não pode admitir nenhum caso de dopagem naquele esporte. Então é isso que a gente busca hoje. A Confederação Brasileira de Ciclismo, a exemplo de algumas outras confederações também, busca incansavelmente educar os seus atletas. E é por isso que a gente trabalha tanto pelo antidoping no esporte, para educar os nossos atletas. Então, eu gosto de tirar esse estigma. O ciclismo é um esporte muito sujo. Não, eu não acho que seja um esporte muito sujo. Temos problemas? Temos, como muitas outras modalidades esportivas têm. Mas, a exemplo do futebol, da ginástica, do judô e de algumas outras modalidades, somos talvez pioneiros nessa questão de buscar tanto o jogo limpo. E aí acaba aparecendo na imprensa que o ciclismo tem muitos casos e tal. Insisto, não é que nós não tenhamos casos, mas a gente não é o top 10 aí da sujeira no esporte, digamos assim.
Essa tem uma pergunta aqui do Ney. Quando falou sobre os casos aí, sobre as modalidades, o Ney pergunta, e qual é a primeira? É o futebol?
Não, bodybuilding. Futebol é o 16º colocado.
Olha só. Pois não, presidente.
Eu só queria fazer um complemento ao doutor Soleira, essa questão de ter essa estigma de ser o ciclismo aquele esporte que se mais dopa. Nós temos que entender que o ciclismo, a nível nacional e internacional, é a confederação que se mais faz em controle. Hoje, qualquer evento de ranking, qualquer evento que acontece, ele tem que ter controle para validar isso no ranking. Então, nós entendemos. Eu já falei com outras confederações, eu pergunto para eles, porque me questionaram, por que o ciclismo tem essa fama de ser a maior, Vasconcelos? Eu falo, bom, acontece o seguinte, eu vou inverter a pergunta, quantos exames você faz no ano? Ele comentou, eu não faço praticamente exames nenhum. Eu falei, então se você não faz, você não vai aparecer.
É isso.
Agora o ciclismo, ele faz exames constantemente, a qualquer evento, de segunda a segunda, a nível de mundo, tem evento de ciclismo sendo investigado e controlado. Então tem uma diferença, né, doutor Soleto?
Esse é o ponto. Quanto mais exames você faz, mais você vai achar, evidentemente. Esse ponto, esse entendimento do presidente Vasconcelos é fundamental. E pensando nisso, existe o setor de integridade dentro da CBC que faz palestras, faz atividades educacionais, faz controles antidoping, e nós temos aí, é importante que todos saibam que existe no Brasil a Agência Nacional, a ABCD, e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Hoje eu posso dizer que a gente está muito próximo da ABCD. A ABCD tem uma conversa com a CBC praticamente diária. Nós temos um departamento dentro da CBC que conversa praticamente todo dia com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem.
Mensagens aqui falando sobre o ciclismo, e não o ciclismo de competição, mas de pessoas. Hoje a gente observa, presidente, muita gente, até por uma questão de saúde, qualidade de vida, acaba até viciando, como colocou aqui um ouvinte, o que tem de ciclistas aí andando, percorrendo 40, 30, né, famílias. Isso é bacana também. Não é um lado que está evidentemente ligado à Confederação Brasileira, mas é qualidade de vida, é isso?
Sim, ela também está ligada.
Acaba estando ligada.
Porque o nosso estatuto e a nível de mundo, qualquer prática de atividade da bicicleta é da Confederação. E a única reconhecida a nível mundial dentro da internacional é a Confederação Brasileira de Ciclismo. Então qualquer evento, por exemplo, que possa acontecer, um passeio ciclístico, tudo isso, tem que ter uma permissão, que eu digo, a nível de federação local e aí a nível de confederação. Mas essa prática, o que acontece? O povo brasileiro, ele sempre gostou da bicicleta. E vou dizer assim, a forma que o Brasil foi construído lá na sua essência, no seu início, ele foi focado muito para o meio veículo, sabe, com os carros, sem as suas cidades, com as ciclovias. Vamos pôr um diferencial entre o mundo europeu, por exemplo, que tem o carro, mas tem o espaço para a bicicleta. Aqui os nossos municípios não foram criados esse espaço. E o que acontece? Isso está sendo criado e está sendo desenvolvido, as ciclofaixas, as ciclovias, e isso faz com que aquela pessoa que pega a bicicleta para andar e sente aquela sensação de prazer, aquela sensação gostosa de estar fazendo uma atividade física e vai a um certo espaço de distância e volta e fez a sua atividade. E foi gostoso, porque tem o vento no rosto, é aquela parte vendo as coisas bonitas. Como o doutor Soleira, por exemplo, no momento que ele começou a pegar a bicicleta, não parou mais, né, doutor? Então, foi essa sensação gostosa, sabe? Então, eu vejo isso como um grande desenvolvimento. E para nós, quanto mais pessoas praticando, nessa família, aí de repente pode despertar uma vontade de competir de um garoto, né, que isso tem. Então, isso para a parte competitiva é muito interessante, importante.
Nós temos mais 4 minutos, observo aqui várias perguntas, inclusive tem uma pergunta direcionada aqui ao Paulo Schmidt. Eu lembro que é o Edenilson, né? Aliás, o Júnior já me deu um toque aqui também. Tem mensagem sobre essa sugestão aí, o Júnior também coloca aqui. É o Edenilson, ele diz o seguinte: gostaria muito de ouvir o Paulo. Aliás, o Paulo Schmidt, Fernando e também o nosso querido Vasconcelos, nos deu uma entrevista aqui, talvez 1 ano, 6 meses antes de estourar essa questão aí da corrupção das apostas no futebol, escândalo das apostas. E aquela informação que ele deu aqui na CBN repercutiu em todo o Paraná, né? Talvez não no Brasil, mas no Paraná. E mais à frente, aí veio, me parece que partiu do Rio de Janeiro, aqui ganhou, que fez com que realmente as coisas tomassem esse rumo. O Edenilson lembra aqui que ele ouviu na CBN, nós falamos aqui, o doutor Paulo, Schmidt foi claro, não é? E ele pergunta aqui, por que que o Dr. Paulo Schmidt não levou avante? O que que faltou para que já antecipasse tudo o que aconteceu logo depois?
Olha, não faltou nada. A gente avisou há muito tempo, desde 2015 a gente vem trabalhando no combate à manipulação de competições. Hoje eu faço parte de um grupo dentro do Comitê Olímpico, no Movimento Olímpico Internacional. Eu sou o ponto focal do Comitê Olímpico Internacional no Brasil nessa prevenção e combate à manipulação de competições. Essa operação recente, a penalidade máxima, que nasceu lá em Goiás e se espalhou pelo Brasil inteiro na identificação de casos, principalmente do Campeonato Brasileiro, da Série A, que era uma coisa que as pessoas achavam que nunca ia acontecer, Série B e Série A. A gente já vinha avisando aqui, quando eu vim a Cascavel, menos de um ano atrás, provavelmente, a gente já vinha avisando que isso ocorreria. E eu vou dizer, vai piorar. Uhum. A gente está diante de um cenário em que poucas organizações esportivas estão se protegendo. Uhum. Nós temos uma proteção com programas de integridade dentro da Federação Paulista de Futebol e no Movimento Olímpico. E mesmo assim a gente está investigando casos fora do futebol e muitos casos no futebol. Lá na Federação Paulista de Futebol a gente identifica, encaminha para as autoridades policiais, judiciárias e esportivas e faz todo um trabalho preventivo, educacional. Existem as sanções sendo aplicadas. Lamentavelmente, o mesmo trabalho não está acontecendo no Brasil, além de São Paulo. Tá? É muito tímido o trabalho de prevenção, identificação, para minimizar os casos relacionados às apostas esportivas, à corrupção no futebol. Então, sem medo de errar, eu acho que isso vai piorar. Se não houver um efetivo programa de integridade, com várias ações a serem implementadas, junto com a regulação das apostas esportivas, que está em vias de acontecer no governo e no Congresso, isso vai piorar muito. Então, nós, tudo que está dentro da nossa competência está sendo feito. Eu não tenho nenhuma jurisdição e responsabilidade pelo que acontece na CBF, nem no STJD do futebol. Eu não faço mais parte dessas estruturas. Uhum. Mas lá na Federação Paulista as coisas estão acontecendo. E a gente tem que se proteger cada vez mais, porque esse é um tipo de problema que você não erradica, não elimina. Você minimiza. Você estabiliza. E é isso, é nesse sentido que a gente vem trabalhando. Assim como a gente falou da dopagem. A gente não consegue erradicar a dopagem no ciclismo, em outras modalidades. Mas a gente trabalha para estabilizar, minimizar esses problemas. E dentro das confederações, a gente tem os programas de integridade. Então, para responder muito objetivamente, não faltou nada, não, da nossa parte relacionada a buscar com que esses casos não só viessem à tona, mas que eles sejam sancionados. Qual é a sanção que nós sabemos hoje de atletas diante do volume de casos que aconteceu? A gente espera mais da Justiça Desportiva Brasileira. Eu não posso aguardar a conclusão dos inquéritos policiais e dos processos criminais. Leva anos. O primeiro caso descoberto no Brasil, que nós trouxemos depois de uma reunião na FIFA, foi a Operação Game Over em 2016, 2017. E o ano passado, 2022, saiu a sentença em primeira instância. Mais 10 anos de prisão para todo mundo que estava envolvido. De lá para cá, esses caras já saíram daqui, foram presos, ficaram pouco tempo na prisão e já tinham sido soltos e estão por aí no mundo esportivo, continuam manipulando. Essa turma da Operação Penalidade Máxima agora vai ser, eventualmente vai responder, mas você não vê ninguém preso. Isso é muito ruim para nós. E a Justiça Esportiva, que pode dar aquela resposta mais rápida, que tem condições de fazer isso, porque existem relatórios de integridade, existem provas hoje sendo produzidas na imprensa, no Ministério Público, não está dando, a meu sentir, a resposta que a sociedade espera. A sociedade espera que todos os envolvidos sejam rigorosamente punidos no esporte. Então, quando você tem essa impunidade reinando no Brasil, você tem a certeza absoluta de que a coisa vai piorar.
Muito bem, o nosso tempo acabou, nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo, vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo, mas é claro que a CBN vai continuar atenta, acompanhando os desdobramentos em relação a esse fato, que o Schmidt complementa, e, é claro, acompanhando também os trabalhos da Confederação Brasileira de Ciclismo. José Luiz Vasconcelos, muito obrigado pela presença.
Obrigado, é um prazer imenso estar com vocês, a esse público que sempre está presente com a CBN, que nos fortalece muito também aqui no estado, aqui fora do Paraná, Cascavel. A CBN sempre está presente com o ciclismo brasileiro. Muito obrigado.
Este é José Luiz Vasconcelos, presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo. Paulo, muito obrigado também pela presença.
Agradeço novamente a nossa oportunidade, né, o Jorge, toda a equipe da CBN, a todos vocês, são sempre muito acolhedores às nossas causas.
Doutor Fernando, obrigado também pela presença aqui conosco.
Muito obrigado.
10 horas, 31 minutos.